Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, é uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. Aqui é o Padre Paulo Ricardo e eu quero convidar você nos próximos minutos a refletirmos a respeito do Evangelho que a Igreja nos propõe neste próximo domingo, que é o quarto domingo do tempo comum. Trata-se do Evangelho de São Lucas, no capítulo 4, versículos de 21 a 30. Você se lembra que, na semana passada, Jesus entrou na sinagoga de Nazaré, a cidade onde ele cresceu. Ali ele pegou o livro do profeta Isaías, leu uma profecia, o Espírito do Senhor está sobre mim, e então, para o espanto de todos, ele disse, estas palavras, né, hoje se cumpriu esta passagem da Escritura. E é exatamente a partir deste versículo que começa o Evangelho deste domingo, né? Estando Jesus na sinagoga, começou a dizer, hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Qual foi a primeira reação das pessoas quando Jesus falou isso? Né? Foi de maravilhamento, de espanto. Positivo. A primeira reação foi positiva. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. Só acontece o seguinte, o pessoal de Nazaré ficou em crise, porque o que eles estavam ouvindo era fantástico, mas o que eles estavam vendo não combinava com o que eles ouviam. Você ouve, abre os ouvidos e ouve, nossa, que ensinamento sublime, a palavra que vem de Deus mesmo, está tocando o nosso coração. Só que aí você vai, abre o olho, quem que está lá? Ah, é o filho de José, o carpinteiro. E eles se escandalizaram com a humanidade de Jesus. Aqui é que vem a primeira coisa que a gente deve notar aqui é o grande escândalo do cristianismo. As pessoas estão dispostas a aceitar Deus. Gente, Deus é legal. Quem que é contra Deus? Você vai encontrar muito pouca gente contra Deus nesse mundo aqui. Se você pega as estatísticas do IBGE, quem que é contra Deus? No máximo você encontra uma pessoa que tem dúvidas sobre a existência de Deus, ah, não tem prova, então não sei se ele existe, mas contra Deus, chegar e dizer, pega um ateu, né? E pergunta para esse ateu, sinceramente, cara, você acha que Deus não existe, tudo bem, mas fala para mim, se ele existisse, não ia ser legal? Não ia ser muito bom que houvesse um Deus de bondade que nos ama? Que tudo criou com sabedoria e que dá sentido a tudo. Veja, a esmagadora maioria, né, da população, das pessoas que pisam nesse planeta, está todo mundo de acordo. Se é esse o problema, está resolvido o problema. Todo mundo gosta de Deus. O problema é o seguinte, que Deus seja aquele homem que nasceu em Belém e foi criado em Nazaré, ah não, pera lá, aí não dá, dá curto circuito na cabeça da gente, como é que é Deus e tá lá num coxo em Belém, como é que é Deus e tá na oficina de Nazaré, como é que é Deus e tá pregado na cruz? Como é que é Deus? Sente fome, sede, fica cansado. E aqui está o escândalo do cristianismo. Sim, Deus se fez homem. Deus se fez carne. Ele veio aqui. Deus veio. Emmanuel, ele está entre nós. É Deus conosco. Então, para resolver esse descompasso entre aquilo que eles estavam ouvindo, essas palavras sublimes, né, que vêm do céu, E aquilo que eles estavam vendo, que é o filho do carpinteiro, o povo de Nazaré pediu um milagre. Né? Eles dizem, né? Queremos ver esses milagres. O próprio Jesus adianta a objeção, porque Jesus vê os corações deles e diz: sem dúvida, vós me repetireis o provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizesse em Cafarnaum. Então eles tinham ouvido falar que Jesus lá em Cafarnaum tinha operado alguma coisa, algum milagre, alguma coisa, algum sinal. E é aqui que nós temos que compreender por que é que Jesus faz milagres. Jesus faz milagres para nos levar à fé. É aqui que as pessoas não compreendem, e até algumas igrejas, né, ou seja, algumas comunidades, né, cristãs, levam isso até ao extremo da não compreensão. Eles ficam apegados aos milagres, né? Ah, se Jesus está vivo, Ele vai curar você, Ele vai fazer milagre. E ficam prometendo milagres e milagres e milagres, etc., como se Deus tivesse a obrigação de curar todas as nossas doenças agora. Não, Deus vai curar todas as doenças na ressurreição dos mortos, na vida eterna. Jesus, se Ele quisesse curar todos os doentes da sua época, Ele teria curado todos os doentes. Mas é que Jesus fazia milagres, sabe para quê? Pensando em você, em fazer surgir a fé no seu coração, fazer surgir a fé no coração das pessoas. E ali em Nazaré, não ia adiantar fazer milagres. Jesus sabia disso. O próprio Evangelho nos diz, em outras passagens, o Evangelho de Marcos, que ali Jesus fez poucos milagres porque eles não tinham fé. Jesus sabia que o milagre só serve se é para converter o coração da pessoa e levá-la para o céu. Então, qual é a mensagem, qual é a verdade que o Evangelho desse domingo quer nos ensinar? Jesus foi lá, pregou o Evangelho na sua terra, eles não o aceitaram e termina o Evangelho escandalosamente dizendo que o povo de Nazaré levou Jesus para o penhasco, para o precipício, onde a cidade estava construída, e queria lançá-lo dali abaixo. Se dependesse do povo de Nazaré, o Evangelho terminava aqui. Aqui já ia ser a crucifixão, né? Não ia ter mais os outros capítulos de São Lucas. E é aqui que então vem a realidade que o Evangelho quer nos ensinar. Para resumir isso, vamos pegar aquele versículo do Evangelho de São João, capítulo 1, lá do prólogo. Diz assim: Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Não tem resumo mais fantástico desse Evangelho do que esse versículo, o versículo 11 do prólogo de São João. Veio para os que era seus. Os de Nazaré eram seus e os seus não o receberam. Essa é a coisa mais escandalosa. Vejam, o Verbo era a luz verdadeira, que vindo ao mundo ilumina a todo homem. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o acolheram. E aqui, não é? É a tragédia de Nazaré. E talvez a tragédia da humanidade inteira, claro, porque nós também somos parte dos seus e a humanidade não é que esteja fazendo fila para acolher Jesus. Muito pelo contrário, também nós hoje temos o escândalo. Ou seja, nós temos essa realidade que nós meditávamos no início do programa. Ou seja, o problema aqui não é Deus. Está todo mundo de acordo que Deus é uma coisa, é uma realidade boa. O problema é que Deus venha a esse mundo e comece a nos incomodar. O problema é que Deus venha aqui e queira a mudança da nossa vida, que Deus venha aqui e quer que a gente saia do egoísmo, saia da nossa miséria. Aí sim, ah, bom, aí não. Aí está querendo demais, né? É como aquela história, né, do italiano. Isso eu vi lá na Itália, né? O senhor é católico? Disse, oh, católico, catolicíssimo. Desde, olha, minha mãe era católica, eu sou católico desde criança. Ah, é? E o senhor vai à missa ao domingo? Não, sou católico, mas não sou fanático. Ou seja, quer dizer, eu creio em Deus, mas não me exija coisas. Não peça que eu mude de vida, não peça que eu vá à missa no domingo, não peça que eu seja fiel à minha esposa, não peça que eu seja sóbrio e pare de beber, não peça nada disso. Deus não venha me incomodar. Jesus, porém, veio e veio para nos incomodar. Então, essa é a primeira coisa. Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Nada que tem no mundo existiria sem Jesus. No entanto, ele veio ao mundo e o mundo, né, não o acolheu. Agora, vamos fazer o contrário. Vamos fazer o reverso desse evangelho. E se o pessoal de Nazaré tivesse recebido Jesus? Como que ia ser? Ah, padre, o senhor está querendo também agora fazer especulação, né? Faz de conta. O senhor quer adivinhar qual teria sido. Não precisa adivinhar. É só continuar lendo o Evangelho de São João, no versículo que eu estava lendo aqui. Eu li no prólogo de São João, versículo 11. Lê o versículo seguinte. A quantos, porém, o acolheram, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. São os que creem no seu nome. Esses foram gerados não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Se o pessoal de Nazaré tivesse acolhido Jesus, eles se tornariam filhos de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus não é filho de José. Jesus é filho de Deus. E se você acolhe isso na fé, você se torna também filho de Deus. Como assim? Vamos lá. Qual é a natureza do filho de um cachorro? Qual é a natureza do cachorrinho? A natureza do cachorrinho é latir. E a natureza do leãozinho, filho da leoa, né? É rugir. E a natureza do passarinho é cantar. E assim por diante. Cada ser tem a natureza do seu pai e se comporta como o pai. Se o leão ruge, o leãozinho ruge. Se o cachorro late, o cachorrinho também late. Se o passarinho canta, o filhotinho lá no ninho também vai cantar. Se Deus é amor, quem é filho de Deus vai amar, e vai amar de uma forma sublime, e vai amar de uma forma extraordinária, e vai amar de uma forma divina. Divina. Quando você olha para Jesus e você vê o amor de Jesus, você tem que dizer, não, não é humano. Porque o filho de um ser humano não age divinamente. Então, Jesus, de fato, é filho de um ser humano, é filho de Maria. Mas você vê que ele age humanamente. Como filho de Maria, Jesus tem fome, Jesus tem sede, Jesus se cansa. Como filho de Maria, ele sente frio na manjedoura e precisa ser aquecido. Como o filho de Maria, ele precisa trabalhar com o suor do seu rosto na carpintaria junto com José, seu pai adotivo. Como filho de Maria, ele precisa agir como ser humano e, de fato, é humano. Está provado aí. Pronto. É filho do homem. Mas ele não é somente filho do homem. Porque, como filho de Deus, ele ama de forma divina. Ele ama de uma forma que os seres humanos não são capazes. Deixa eu dar um exemplo mais concreto. Deixa eu dar um exemplo mais próximo de nós, cronologicamente. Existe um santo na Igreja Católica chamado São Maximiliano Maria Kolbe. Ele morreu, não é? Em Auschwitz, no campo de concentração, vítima da perseguição dos nazistas. Muito bem. São Maximiliano, ele era um frade franciscano. E os oficiais nazistas foram lá para aprisioná-lo e chegaram lá, escorraçaram ele para fora de casa. Quando o oficial viu aquele frade com seu hábito franciscano e um grande terço pendurado no seu cordão, o oficial, cheio de raiva, pegou aquele terço e disse: "Seu padre imundo, você crê nisso aqui?" São Maximiano respondeu: "Creio." E ele levou um soco na cara. São Maximiliano vacilou com a boca cheia de sangue, com aquele soco enorme, se cortou todo, se colocou de pé outra vez, e o oficial nazista: "E aí, continua crendo?" Ele, com grande mansidão, olhou para o oficial nazista e disse: "Sim, eu creio." E aí sim, apanhou mais ainda. E pela terceira vez, o oficial nazista disse: "E agora? Continua crendo?" Pela terceira vez, São Maximiliano disse: "Continuo. Eu creio." A pancadaria foi tanta que São Maximiliano desmaiou. Levou uma surra sem tamanho. Quando ele finalmente chegou lá no campo de concentração em Auschwitz, os outros prisioneiros, vendo aquele sacerdote que tinha acabado de chegar, todo cortado, todo cheio de hematomas, etc., disseram: "Oh, padre, coitado do senhor, fizeram isso por você." E São Maximiliano, com um sorriso no rosto, cheio de alegria, disse: "Não, meus irmãos, não tenho pena de mim. É pela Imaculada, é pelas almas." Meus irmãos, isto é ser filho de Deus. O cachorrinho late, o leão ruge, o filho de Deus ama. E você vê claramente que não é um amor humano, é um amor sublime, é um amor superior. É este amor que é descrito aqui na segunda leitura desse domingo, no belíssimo hino da caridade. Vejam como você está aqui descrevendo o que é o hino da caridade. Pessoal, a gente fala de caridade, algumas pessoas acham: "Ah, caridade é o compromisso social, não sei o quê." Não, caridade não é isso. Pode se manifestar no compromisso social também. A caridade, gente, é o Espírito Santo derramado em nossos corações que faz com que a gente se comporte como filhos de Deus. O Espírito Santo derramado, o amor de Deus foi derramado em nossos corações com o Espírito Santo, diz São Paulo aos Romanos, capítulo 5. O amor de Deus foi derramado com o Espírito Santo. Então vejam, belíssimo hino à caridade. A caridade é paciente. Não dá para ver? São Maximiliano? É o Espírito Santo. no coração dele. A caridade é paciente, é benigna. Aqui a nossa tradução litúrgica, ela resume as coisas, mas no original grego tem uma poesia aqui, porque São Paulo é poeta. Ele está fazendo uma poesia, ele está dizendo, ele diz, a caridade é paciente, benigna é a caridade. Ele inverte a ordem e a coisa fica ritmada e bonita. A caridade é paciente, benigna é a caridade, não é invejosa, não é vaidosa, não se ensoberbece e assim por diante. Vejam, esse hino extraordinário à caridade é o hino ao Espírito Santo derramado em nossos corações que faz com que nós sejamos filhos de Deus. E é isto que teria acontecido com os habitantes de Nazaré se eles tivessem acolhido naquele humilde filho de carpinteiro o Filho de Deus, Criador do céu e da terra. É isso que nos diz o Evangelho de São João. E o Evangelho de São João, a melhor coisa que a gente faz é comentar a Bíblia com a Bíblia. Então, o primeiro capítulo de São João, primeiro, versículo de 11 a 13, é o melhor comentário do Evangelho desse domingo. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o acolheram. A quantos, porém, o acolheram, ele lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus. São os que creem no seu nome. Esses foram gerados. E aqui a geração, o Espírito Santo vem para gerar o Cristo em nós, um coração configurado ao de Cristo, unido a Cristo. Né? Eles foram gerados não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Sed ex Deo nati sunt. Nasceram de Deus. E então, et verbum caro factum est. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Meu querido irmão, minha irmã, nesse domingo, Deus quer se fazer carne outra vez. Assim como aqueles habitantes de Nazaré se escandalizaram da aparência do filho de carpinteiro, você, ao ir à missa nesse domingo, talvez se escandalize vendo a aparência humilde daquela pequena hóstia branca nas mãos do sacerdote. Como é possível? Como é possível que seja o próprio Deus do universo? Como é possível que aquele que sustenta o mundo seja sustentado pelas mãos de um pecador? Sim, porque nós padres somos todos pecadores. Podemos estar em estado de graça, podemos ter nos confessado, estar muito tranquilos, muito na pureza do perdão de Deus, mas nós somos pecadores. E, no entanto, as mãos de um pecador servem de instrumento para erguer aquela hóstia. Você ouve as palavras sublimes da homilia, mas depois de ficar enlevado pela homilia, não fique escandalizado. Ele está lá, escondido. Escondido na fragilidade. Não com a aparência de filho de carpinteiro, mas com a aparência de pão, com a aparência de vinho. Ele quer se fazer carne em você. Receba a Santa Comunhão com fé. Receba Jesus, e Ele é o portador, Ele é o Cristo, Ele é o ungido. O Espírito do Senhor está sobre mim, disse Ele na passagem de Isaías. Ele é o ungido, Ele vem, é o portador do Espírito Santo. E inflamados pelo Espírito Santo, cheios dessa caridade que vem de Deus, nós seremos filhos de Deus, porque vamos nos comportar como filhos de Deus. O filho do leão ruge, o filho do cachorrinho late, o filho de Deus ama, ama com a caridade que vem do céu. Deus abençoe você, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.